Vou convidar os irmãos, essa noite, a inicialmente abrirem as Bíblias em Jeremias, capítulo 31. Deixe-me, antes de olhar essa passagem, antes de começar o estudo propriamente, dizer uma palavra de introdução ao assunto. Nós estamos falando sobre o período histórico em que surgiu a seita adventista, o sétimo dia, e estamos explicando alguma coisa das doutrinas principais dessa seita e algumas das dificuldades que nós temos biblicamente com essa seita. E nós começamos a falar então sobre o assunto do sábado. Começamos isso no nosso último estudo, na quarta-feira passada. Mas nós vamos continuar. Eu expliquei naquela ocasião, eu devo dizer por introdução, que de fato o conceito que há no adventismo de sábado deve sua origem não ao adventismo em si, mas um conceito de sabatismo ou sabatarianismo que surgiu em igrejas evangélicas e se tornou principalmente uma marca do puritanismo inglês. E nesse contexto surgiu a prática da guarda do sábado. Ou, a princípio, quando usavam o termo sábado, Shabbat, referência ao hebraico, os evangélicos que começaram essa prática guardavam o domingo como um sábado. Isso não foi do início da Reforma Protestante, nem da história da Igreja Primitiva. Mas isso é um elemento que surgiu dentro do catolicismo medieval, e alguns evangélicos quiseram resgatar isso, tentaram fazer uma defesa bíblica disso. Eu comecei a explicar, então, qual foi a defesa bíblica dessa prática. A argumentação começa por dizer que a guarda de um dia em sete vem, na verdade, de uma ordenança da criação. Então, nós olhamos em Gênesis como relata na criação. O texto bíblico diz que no sétimo dia Deus descansou, e então o texto em Gênesis diz: por isso Deus santificou o sétimo dia. E nós explicamos que as pessoas então apelam para esse texto e dizem: está vendo? Ali na criação já Deus santificou o sábado, mas na verdade nós destacamos algumas dificuldades com isso. O texto não diz que houve mandamento ou guarda do sábado por homens daquele período em diante. O texto apenas nos mostra que por causa daquele fato, naquela altura da história da criação, é que Deus santificou o sétimo dia. Quando Deus santificou um dia? O momento em que nós sabemos que Deus santificou propriamente foi quando Deus deu a lei a Moisés. E quando Deus instituiu um novo regime no Êxodo, as pessoas saindo do Egito, tendo todo aquele regime da aliança mosaica. Então, sim, nessa época Deus institui a guarda de um dia em sete. No caso, tem que ser o sétimo dia. Por quê? Porque na criação Deus descansou no sétimo dia. E como foi Moisés que escreveu Gênesis, ele já está ali, nos antecipando uma visão de por que mais tarde vai ser ordenado a guarda do sétimo dia. Então nós lidamos com isso e falamos um pouco também sobre o mandamento, como ele é narrado nos 10 mandamentos em Êxodo 20. Mas nós vamos prosseguir agora e vamos mostrar as outras argumentações que são usadas para dizer que nós temos que ter um dia de guarda. E lembre que um dia de guarda para muitos evangélicos, não a maioria dos evangélicos, na verdade eu creio que nunca foi a maioria dos evangélicos, mesmo no período do puritanismo, era a maioria entre os puritanos, nem entre os puritanos era unânime, mas entre outros grupos evangélicos nunca se tornou o padrão essa ideia de que um dia tem que ser um dia de guarda. No entanto, hoje nós vemos a mesma realidade, a maioria das igrejas não tem um ensino sabatariano, alguns têm, e os que têm defendem o domingo como o dia de guarda. É claro que existe um grupo bem pequeno, historicamente, quase sem representatividade, chamado os Batistas do Sétimo Dia. Batistas do Sétimo Dia insistem que tem que ter um dia em sete, mas deve ser o sétimo dia, o sábado. Já esse grupo influenciou os Adventistas, então os Adventistas tomaram essa ideia de que teria que ser o sétimo dia. Então existem esses grupos aí defendendo essa ideia de um sabatarianismo, a guarda de um dia. Estamos olhando então os seus argumentos e percebendo por que eles não têm uma base firme, segura, para a sua posição. E vamos olhar agora em Jeremias 31. Esse texto em Jeremias 31, a partir do verso 31, fala sobre a instituição da nova aliança, que nós sabemos é a aliança que Cristo firma quando ele vem. Jeremias 31, verso 31 diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Bem, acabamos então de ler a passagem. Talvez alguém vai olhar para isso e perguntar, o que isso tem a ver com o debate de sábado? Não vi nada de sábado aqui nesse texto. Realmente não há nada de sábado nesse texto. Agora, a questão é que esse texto é usado por alguns defensores do sabatarianismo para justificar que tem que ter, sim, a guarda de um sábado ou a guarda de um shabá, de um dia de descanso no Novo Testamento, na Nova Aliança. E a argumentação é feita da seguinte forma. No verso 33, onde diz, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eles argumentam, veja bem, Deus escreve na mente e no coração as suas leis, de forma que, então, tem que ter essa guarda de um dia. E você diz, não enxerguei ainda. Realmente, é difícil de enxergar o que eles estão dizendo. Na verdade, eles não estão fazendo nenhuma afirmação que está realmente aqui no texto. O que eles estão fazendo é uma extrapolação do texto. E deixe-me colocar nas próprias palavras de um dos defensores do sábado cristão, como domingo, e mostrar como é que eles chegaram a interpretar esse texto para dizer que aqui nós temos, sim, uma obrigatoriedade de guarda de um dia na Nova Aliança. Eu vou ler uma citação do livro de Barcelos, ele é um batista reformado norte-americano, tem um livro chamado Em Defesa do Decálogo. Ele escreve o seguinte, Jeremias certamente ensina que a lei de Deus na Nova Aliança é a lei que tanto tem sido escrita como também será escrita pelo próprio Senhor Deus. Se permitirmos que a teologia antecedente do Velho Testamento informe ao leitor, aos seus primeiros leitores e a todos os ouvintes subsequentes, a única resposta plausível para a pergunta concernente à identidade da lei é que ela deve ser a mesma lei que o próprio Senhor Deus escreveu anteriormente. Isso é naturalmente presumido pelo texto. Compreendido dessa maneira, Jeremias claramente ensina que a lei de Deus no regime da Nova Aliança é a lei que foi escrita nas pedras por Deus e que será escrita nos corações por Deus. Okay? Se vocês não acompanharam o que ele disse, deixe-me explicar. O que ele está argumentando é o seguinte. O texto diz que Deus escreve as suas leis nos corações na Nova Aliança. Aí ele diz o seguinte. Bem, você tem que se orientar para entender esse texto baseado no que a Bíblia diz antes. Anteriormente, na lei, Deus escreveu o quê? Bem, ele faz a seguinte observação. Moisés escreveu o Pentateuco, certo? Porém, Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra, ok? As únicas leis ou regras que foram escritas pessoalmente por Deus foram os 10 mandamentos, porque Deus escreveu na pedra. Então ele diz, quando diz que Deus vai escrever nos corações as suas leis, nós temos necessariamente que concluir que seriam as mesmas que ele escreveu antes. Antes ele escreveu os 10 mandamentos, então os 10 mandamentos têm que ser escritos no coração na Nova Aliança. Bem, essa é a sua argumentação. Agora, a minha pergunta é, realmente nós podemos extrair isso do texto? Ele diz isso é naturalmente presumido pelo texto, que tem que ser a mesma lei. Mas tem que ser a mesma lei? Não tem? Veja bem, na verdade não há nada do texto que realmente traga essa conclusão. Barcelos continua mais adiante em seu livro escrevendo assim. Diferentemente da velha aliança, a lei de Deus será colocada nas mentes e escrita sobre os corações de todos os cidadãos da aliança, da nova aliança. Na velha aliança, a lei básica e fundamental da aliança, os 10 mandamentos, foi escrita em tábuas de pedra. Sob a nova aliança, a lei básica e fundamental da aliança será escrita em tábuas de carne, isto é, nos corações. Mas veja o que ele está fazendo, ele está usando essa argumentação. Aqui nós temos no Velho Testamento, essa lei é escrita. No Novo Testamento tem que ser a mesma lei que é escrita. Mas o texto não dá nada que realmente seja munição para essa argumentação. Veja, o que o texto simplesmente diz é que quando Deus fizer a nova aliança, as leis de Deus serão escritas nos corações. Mas não diz quais leis. E só porque Deus uma vez escreveu uma lei, não quer dizer que ele não pode escrever outras leis nos corações, veja. Então essa argumentação é, na verdade, uma afirmação oca. Ela não pode ser provada pelo texto e por nenhum outro texto. O texto não diz claramente que é a mesma lei que foi escrita em tábuas de pedra que será escrita nos corações no regime da nova aliança. O texto apenas diz que, diferentemente da velha aliança, na nova aliança, as leis de Deus, e observe o plural, não a lei de Deus, como se estamos falando de uma coisa fechada assim. A lei de Deus é o decálogo e a lei será escrita. Não, mas as leis de Deus, aquelas leis que forem as leis de Deus em vigor, seriam escritas nos corações do seu povo e não em tábuas de pedra ou não em livros ou em qualquer outro lugar. E Deus mesmo faria isso porque Deus é quem regenera, Deus é quem converte. E não há nada que justifique dizer que teria que ser as mesmas leis que foram escritas anteriormente por Deus em pedras. Agora, deixe-me fazer uma observação sobre isso. Porque, além de querer mostrar que não se pode provar o que as pessoas estão extraindo desse texto, eu gostaria de mostrar aos irmãos que, na verdade, isso é uma declaração muito perigosa que está sendo feita pelos sabatarianos quando eles usam esse texto. Porque se esta interpretação deles estiver correta, nós teremos que afirmar necessariamente que todos aqueles que não têm compromisso com a guarda de um Shabá, de um dia de descanso, estão fora da aliança, na nova aliança. Porque tais pessoas não mostrariam a norma da lei gravada nos seus corações. Não é verdade? Agora, raciocine comigo. Se o que o texto está dizendo é que na nova aliança, Deus mesmo vai escrever nos corações dos integrantes da aliança os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos incluem o 4º mandamento, que inclui a guarda de um dia em 7, então, necessariamente, quem não tem essa regra escrita no seu coração, quem não crê isso, quem não pratica isso, não recebeu ainda essa obra de conversão que coloca a pessoa dentro da nova aliança. Então, essa pessoa, na verdade, não é salva. Entende a implicação disso? Isso é uma observação que nós teríamos que fazer para sermos consistentes nisso. Agora, aí você percebe a inconsistência dos evangélicos sabatarianos. Os evangélicos sabatarianos, sejam eles batistas reformados, que são dessa persuasão, nem todos os batistas reformados são, evidentemente, mas dos que são, sejam eles presbiterianos, sejam eles congregacionais, seja de qual denominação for, os evangélicos que têm essa postura de dizer, sim, aqui você tem a ideia, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o decálogo é escrito nos corações. Eles falam isso por um lado da boca, mas pelo outro lado da boca, por assim dizer, né, pelo outro lado da realidade, na prática, eles tratam o 4º mandamento como algo, na verdade, relativo. Eles, na teoria, afirmam que ele é parte da lei que Deus escreve no coração, mas na prática eles não são coerentes com esse discurso. Quando eles encontram alguém que se professa cristão, que crê nas doutrinas essenciais do Evangelho e que tem uma prática coerente com uma vida cristã, mas, veja bem, mas que não acata a esse mandamento, o 4º mandamento, em qualquer sentido, seja para sábado, seja para domingo, eles não desconsideram essa pessoa como crente. Eles não dizem, ah, você então não pode ser um convertido, porque você, na verdade, não guarda o dia santo. Agora, por outro lado, quando eles encontram qualquer pessoa que professa ser um cristão, mas que não acata qualquer um dos outros 9 mandamentos, alguém que declara abertamente, olha, é, a Bíblia fala lá esse negócio de não ter outros deuses, mas eu não sigo isso não. Ou alguém que diz, não, a Bíblia diz lá, não adulterarás, mas eu não sigo isso não. Isso aí para mim eu acho que passou, não tem nada a ver. Ou alguém que diz, por exemplo, não, a Bíblia diz lá sobre idolatria, ou a Bíblia diz sobre não furtarás, sobre não matarás, mas eu não acho que isso aí se aplica a nós hoje. Qualquer pessoa que fizer dessa forma e falar abertamente que não só não acha que se aplica, mas ele também viola aquele mandamento por achar que não se aplica, o que, que eles fazem? Eles imediatamente escorzuram essa pessoa como herege, chamam ele de antinomiano e fazem muito bem por fazer assim. Veja só, eles dizem, não, essa pessoa é um herege. Porque, olha lá, o homem diz que pode furtar, que não furtará está nos 10 mandamentos, mas não tem que cumprir. Esse homem não é um crente. O porquê disso é o seguinte, eles na verdade estão entendendo que um crente verdadeiro tem a lei de Deus escrita no seu coração. Porque se ele não tem essas regras de vida, se ele não tem esses princípios de vida para seguir, então ele não é convertido. E, no entanto, eles encontram com outro sujeito, alguém como eu, por exemplo, que diz abertamente, o 4º mandamento não é parte da nova aliança, eu não tenho um dia santo, um dia de guarda. E, no entanto, eles falam assim, ô, irmão Daniel, okay? Por que, que eles fazem isso? Porque eles, na verdade, na prática, já relativizaram o 4º mandamento. Eles já aceitaram que, embora eles tenham um certo discurso, eles já aceitaram que o 4º mandamento não se aplica hoje e, nessa realidade, eles só acreditam em 9 dos 10 mandamentos. Eles não vão gostar que eu diga isso para eles, mas é verdade. Qualquer pessoa que me diz, não, eu não creio em 9 mandamentos, eu creio em 10. Eu digo para ele, põe, tudo bem, eu creio em 9. Mas tudo bem, irmão, mas você está errado. Eu digo assim, irmão, não, peraí, então se você me chama de irmão, então, por favor, você já passou para o meu lado. Você, na verdade, não crê em 10, você crê em 9. Okay? Eles falam dessa forma, que creem em 10, mas, na verdade, eles só creem em 9 dos mandamentos. Eles não dão ao quarto mandamento a mesma honra que dão aos outros. Eles tratam ele como uma coisa inferior, uma coisa opcional na prática, uma coisa que, se você não guardar, você ainda pode ser um cristão, ainda você pode ser uma pessoa regenerada, um membro da nova aliança. Agora, então, com isso, eles estão reconhecendo que, na verdade, você pode ser um convertido, membro da nova aliança, e ter as leis de Deus escritas no seu coração, e não ter essa regra. Eles já estão reconhecendo isso. Agora, deixe-me dizer uma coisa em relação a isso. Já os adventistas são bem mais consistentes, porque os adventistas dizem o seguinte, se você não guarda o quarto mandamento, você não é cristão. Você não é salvo, você não terá salvação. Agora, nisso eles são consistentes com uma interpretação dessa forma, dessa passagem em Jeremias. Então, entenda bem, eles estão sendo coerentes, e novamente, eu já afirmei isso no outro estudo, e eu vou continuar mostrando isso. Os adventistas são consistentes. Só que os adventistas são hereges, ok? Porque o fim lógico da posição sabatariana cai na guarda do sétimo dia e no legalismo herege. E não há outro meio termo que não seja inconsistente. Os adventistas são consistentes, e nesse sentido, talvez poderíamos aplaudi-los. O problema é que a sua consistência os coloca na heresia. E depois eu vou explicar melhor por quê. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. A posição adventista, embora mais consistente, ela é herética. Então é preferível um evangélico que fica aí guardando domingo, falando que domingo é dia de guarda e essa coisa toda, mas que trata os outros como irmãos e é inconsistente com a própria interpretação dele da Bíblia, do que uma pessoa que levanta como critério de salvação a guarda de um dia em 7. Uma pessoa que fizer isso, na verdade, cai em uma heresia. Ele começa a pregar um falso evangelho. E seria uma tese fundamental do livro de Gálatas, o que eu estou dizendo. Paulo diz, se você acrescentar regras a mais e quiser impor a lei de Moisés sobre pessoas como critério para a salvação, você é um herege, você é um legalista, você é um judaizante. E é exatamente o perfil dos adventistas. E nós vamos depois mostrar por quê. Inclusive, o livro de Gálatas mostra isso. Ele mostra que, portanto, exigir como critério para ser um crente. Circuncisão é ser legalista, é ser judaizante, é ser herege. Guarda de dias também está citado explicitamente em Gálatas. Então, nós não podemos fugir dessa conclusão, porque é inspirado pelo próprio Espírito Santo nas palavras do apóstolo Paulo em Gálatas. Então, como eu disse, graças a Deus que os evangélicos sabatarianos são inconsistentes, antes uma inconsistência compatível com fé cristã evangélica, do que uma coerência herética, como é o caso dos adventistas. Então, eu volto a dizer, os sabatarianos evangélicos têm uma guarda de dia como um princípio de vida, porém, eles não dão a esse mandamento a mesma honra que os outros. Se esse mandamento fosse um mandamento real, eles estariam culpados de desonrá-lo, eles estariam culpados de não dar a ele o mesmo critério e honra aos outros. Tudo aquilo que eles acusam os que não são sabatarianos de fazer, eles também teriam que carregar culpa por conta de não ter essa disposição de tratar ele como os outros mandamentos. Bem, o caso aqui em Jeremias 31 é isso. E por isso eu digo, irmãos, que esse texto é tão perigoso na forma de se lidar. Mas vamos ainda para uma outra passagem. Vamos olhar em Isaías, no capítulo 56, agora. Porque além desse texto que estamos olhando aqui, outro texto que é usado muitas vezes para dizer que nós temos no Novo Testamento e na Nova Aliança necessariamente a guarda de um dia, é o que nós encontramos aqui em Isaías 56, verso 6. Esse texto fala profeticamente sobre o período em que gentios estão se convertendo e vindo a ser agregados ao Senhor. É uma profecia que se cumpre principalmente no período do Evangelho, onde o Senhor Jesus Cristo envia os pregadores do Evangelho a todas as nações, as pessoas se convertem a Cristo. E veja o que diz aqui em Isaías 56, o verso 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora, observe então o que está sendo dito aqui. Gentios vão se converter ao Senhor, e então os gentios que se converterem ao Senhor, forem fiéis ao Senhor, estes serão aceitos. É isso que o texto está dizendo, mas o texto diz isso numa linguagem bem interessante. Os que se convertem ao Senhor, amarem o nome do Senhor, todos os que guardarem o sábado não o profanando, está vendo? Eles dizem, aí que está, aqui está. Que quando o evangelho sai pelas nações, o povo se converte, vai ter que guardar o sábado. Não está aí? Ok, se for o caso, novamente, o que você nota? É critério para ser incluído entre o povo de Deus, não é? Não diz todos os que guardarem o sábado ou não. Não diz todos os que guardarem o sábado. Esses sim serão aceitos. Bem, de qualquer forma, o que está acontecendo aqui? Será que isso significa que nós temos uma guarda de um dia santo no Novo Testamento, como dizem os adventistas ou os sabatarianos? Bem, na verdade, o texto não está dizendo isso pelo seguinte. Nós devemos interpretar o Velho Testamento pelo Novo Testamento. A forma de interpretar o Velho Testamento hoje tem que ser a forma em que o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento, a forma em que Jesus interpretou, a forma em que Paulo interpretou. Eles nos mostram uma ótica pela qual nós interpretamos essas passagens. E quando nós entendemos isso, nós entendemos o seguinte. O Velho Testamento, na verdade, é preliminar, ele é fragmentário, ele não é a forma completa da revelação de Deus. As instituições do Velho Testamento são sombras de bens vindouros e não a realidade das coisas. E as profecias do Velho Testamento falam numa linguagem característica ao Velho Testamento, o que nem sempre se cumpre desta maneira, mas se cumpre de conformidade com as realidades do Novo Testamento. Que é isso? Vocês entenderam o que eu quis dizer aí? Vocês já entenderam como resolver o problema aqui. A questão é o seguinte, deixe-me elaborar mais. No Novo Testamento, você percebe que eles leem as profecias do Velho Testamento sob uma ótica que o Velho Testamento traz simbolismos. O cumprimento disso no Novo Testamento não é na forma dos símbolos, mas é, na verdade, na realidade do que o símbolo apontava. Ok? Então, deixe-me explicar o que eu quero dizer com isso. Olhando esse texto novamente, você nota no verso 7 uma coisa bem interessante. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Santo monte, que santo monte que é esse? O santo monte, biblicamente, é Jerusalém. Os crentes, os salvos gentios que forem salvos na nova aliança têm que subir a Jerusalém? Não era subir a Jerusalém para as festas anuais, que era a forma de adorar a Deus no Velho Testamento? Pois então, isso não foi abolido? Sim, foi abolido. E, no entanto, o texto faz referência a adorar a Deus naquele regime, dentro daquele contexto. E ainda o verso continua dizendo, os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. O que significa o quê? Sacrifícios de animais e tudo mais. O que você começa a notar é o seguinte, quando estamos lidando com uma passagem como essa, nós começamos a perceber, irmãos, que o Velho Testamento quer falar de realidades futuras, realidades que serão cumpridas numa forma em que pessoas vivendo naquela altura da história seriam capazes de compreender literalmente. Então, o que faz é lança a mão desse mesmo simbolismo que já está embutido na lei e usa essa linguagem para retratar aquilo que vai acontecer futuramente. Então, não é a forma em que isso vai se cumprir. Na verdade, a forma em que isso se cumpre é o seguinte. O povo que se converte dentro do gentio será fiel a Deus, adorará a Deus e terá aqueles benefícios que são retratados pelos sacrifícios, como o sacrifício de Cristo. A realidade do sábado, que é, na verdade, uma glória vindoura, o descanso eterno dos salvos, como nós vamos mostrar. Nós vamos participar de tudo isso. Então, tudo isso aí vai se cumprir, mas vai se cumprir não na sombra, no regime do Velho Testamento, mas na realidade a qual aquelas coisas apontam. E é isso que nós devemos compreender aqui. Deixe-me olhar outra passagem com os irmãos e mostrar que esse tipo de profecia é típico no Velho Testamento. Isaías 66 agora. Isaías 66. E sabe, você não pode criar uma estrutura doutrinária a partir do Velho Testamento e depois forçar o Novo Testamento a se enquadrar nesse molde. Isso é inverter a coisa, é ler a Bíblia realmente de trás para frente. Você tem que usar o Novo Testamento para interpretar o Velho. Isaías 66, o verso 19, diz assim. Porém, entre elas, um sinal, e alguns dos que forem salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco e Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Veja o que vem acontecendo desde o Novo Testamento com os missionários cristãos. Indo aos lugares mais longínquos da terra, as nações do mundo inteiro, proclamando o Evangelho. Agora o verso 20. trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras, e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Olha que interessante. Aqui você vê como que o texto está profetizando as glórias do período do Evangelho. E o que está sendo dito é o seguinte: pessoas vão sair de Israel para outras terras, até os confins da terra, pessoas vão se converter. E sabe o que esse pessoal vai fazer? Esse pessoal vai peregrinar para Jerusalém, vai vir montado a cavalo, montado em mulas, dromedários, né, camelos, né? Minha preferência pessoal, se eu fosse fazer isso. E, no caso, você chega lá em Jerusalém e adora em Jerusalém, fazendo aqueles sacrifícios e as festas anuais e tudo aquilo que era feito em Jerusalém no regime da Velha Aliança. Inclusive, alguns dos gentios são transformados em sacerdotes para servir ali e fazer o sacrifício e tudo mais, e em levitas. Agora, pensa bem. Como que isso se cumpre? Isso se cumpre literalmente? O Velho Testamento, esse regime, continua perpetuamente? E temos levitas hoje? Não, veja bem, claro que não. Novamente, o que está acontecendo é o seguinte: o Velho Testamento tem esse regime, é isso que eles conhecem, para falar do que vai acontecer futuramente, para falar que gentios vão se converter a Cristo e vão ser fiéis a Deus e vão honrar a Deus. Ele usa dessa linguagem. Aquilo que vocês conhecem como prática de adoração, no regime que vocês conhecem, é usado para escrever o fato que eles vão ser fiéis, meticulosamente fiéis em tudo que a Bíblia prescreve. E seria uma coisa impressionante, né? Você vir lá dos confins da terra, você sair da Nova Guiné e ir para Jerusalém para cumprir a festa. Isso que é compromisso, né? Pois então, é esse tipo de compromisso que quer ser retratado, não a figura de como o compromisso é executado. Entende? É isso que está acontecendo, então. Sabemos que o sacerdócio levítico é extinto, é abolido com a instituição da Nova Aliança. No entanto, o Velho Testamento emprega essa linguagem por ser ela a forma adequada para comunicar àquela geração o fato que na nova aliança Deus tomaria dentre os gentios pessoas para serem líderes espirituais do seu povo. No Velho Testamento, naquele regime, não eram os sacerdotes, os levitas, os líderes espirituais? Dentre o povo de Israel mais amplo? Então, dentre os gentios, Deus também não levantou líderes espirituais? Então, naquela época, você escreveria isso como? Eles vão ser levitas. Embora nós não somos levitas, mas é o equivalente, entende? Da mesma forma, os gentios cultuariam ao Deus de Israel de uma forma fiel, uma forma meticulosa, mas isso é descrito na linguagem característica do culto do Velho Testamento. Deus descreve a fidelidade destes, que seriam membros na Nova Aliança, em termos que fariam sentido para aquela geração. Por isso a referência a subir a Jerusalém, conforme no Velho Testamento, embora Jesus disse: "Podes crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai." Lembra disso em João 4? Então não vamos subir, né, a Jerusalém. Eu vou ter que perder minha viagem de dromedário, mas tudo bem. O que acontece é o seguinte: nós não temos que fazer esse tipo de peregrinação para lá. Mas nós vamos fazer o quê? Adorar a Deus com fidelidade. Bem, outro trecho. Vamos olhar agora em Jeremias, capítulo 3. Eu quero só mostrar mais exemplos do que eu estou falando aqui, só para enfatizar, irmãos, que esse texto de Isaías 56... guardarão o meu sábado, os que guardarem o meu sábado. E isso, irmãos, não é de forma alguma sustento para dizer que nós temos que ter um sábado cristão hoje. Assim como não poderia ser que você tem que manter o sacerdócio levítico, tem que fazer festas anuais em Jerusalém, tem que fazer peregrinações para lá e você tem que fazer sacrifícios de animais. Porque tudo isso é utilizado nesse tipo de profecia. Jeremias 3,15. Aqui falando sobre as bênçãos da nova aliança: "Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra." Veja, estamos na nova aliança. Acabou esse negócio de arca da aliança, né? Nem preciso de uma. O verso 17: "Naquele tempo chamarão a Jerusalém trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno." Agora veja só, de novo estamos em Jerusalém, todo mundo reunido em Jerusalém. Mas como que isso se cumpre? Ora, isso se cumpre no fato que todos nós, cristãos, nos agregamos em volta da verdade de Cristo em vários países, como diz, né, para o Mungará de Jerusalém, o seu decreto, por todas as terras. E nós nos convertemos à doutrina que saiu de lá, a doutrina verdadeira. Então nós nos reunimos simbolicamente falando em Jerusalém. Entende o cumprimento da coisa? Não é que nós continuamos a dizer, não, o lugar certo para adorar é em Jerusalém. Jesus estava certo. Chegou a hora em que nem no Monte de Samaria e nem em Jerusalém é o lugar para se adorar a Deus, mas em espírito e em verdade. Veja ainda Ezequiel 44. Ezequiel 44 é mais uma passagem muito interessante nesse respeito, porque Ezequiel, a partir do capítulo 40, com a visão do templo glorioso, nós estamos tratando com uma passagem que é profética, e profética do regime da nova aliança. É muito interessante, muito bonito isso. O que o profeta Ezequiel faz na conclusão do seu livro é que ele mostra as glórias do período do Evangelho, do período da nova aliança, mas através de símbolos. Ele tem uma visão de um templo glorioso, um templo muito mais maravilhoso do que qualquer templo que poderia ser edificado fisicamente. Nem caberia dentro das dimensões físicas de Israel de tão grandes de templo. E veja o que ele faz. Ele começa a dizer, eu vi, vai ter um dia um templo assim. Agora, que templo que é esse? Há pessoas que superficialmente entendem o texto, leem isso e pensam, poxa, quer dizer que um dia Deus vai fazer um templo enorme, bonito lá em Israel. E você começa a ler o texto e você começa a ver, e vão estar sacrifícios de animais, vai ficar tudo certinho, 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 tudo cumprido corretamente, não vai ter sacerdote desleixado, nem levita relaxado. E você começa a pensar, mas peraí, vai ter volta de sacrifício de animal? Vai ter restituição desse sacerdócio levítico? Isso tudo o Novo Testamento suplantou. Agora, o Novo Testamento vai ser suplantado pelo anterior? Espera aí, não é o que o Paulo disse? Não é que aquele regime antigo era o temporário e agora chegou o que é permanente? Não é isso que ele diz em 2 Coríntios? Então, como que vai o permanente ser suplantado pelo que era temporário, que, na verdade, ele mesmo diz, expirou, caducou e já não serve? Bem, na verdade, isso é impossível. Mas o que acontece, o simbolismo dessa profecia de Ezequiel é o seguinte: um dia Deus vai fazer um templo que é muito mais glorioso do que qualquer templo humano que vocês já viram. Sabe que templo que é esse? O templo do Espírito Santo, que somos nós. É a realidade para o qual aquele templo apontava. Lembra como a glória de Deus desceu sobre o templo no Velho Testamento? Encheu a fumaça e tudo mais. Lembra como no Novo Testamento o Espírito Santo desceu sobre quem? Na Nova Aliança, qual foi o templo? Sobre a igreja. E como a igreja, então, se tornou instrumento de onde saem rios de água viva e onde eles vão e levam a mensagem, Deus faz brotar nova vida espiritual. É disso que o texto está falando aqui em Ezequiel. Então ele está usando o quê? De linguagem simbólica e, novamente, linguagem revestida de realidades do Velho Testamento, necessariamente fazendo assim para que o leitor daquela geração entenda do recado básico. Um dia vai haver um templo grandioso, magnífico e vai ser uma perfeição. Agora, é claro que Deus ainda não terminou conosco, nós não somos perfeitos ainda. Mas o que significa aquele negócio dos sacrifícios funcionarem perfeitamente, os sacerdotes nunca falharem com seus compromissos? O que está dizendo é o seguinte: nós temos uma expiação, que é o cumprimento para o qual aquilo aponta, que funciona perfeitamente, a expiação pelo sangue de Cristo. E essas coisas vêm acontecendo para a igreja, entende? De uma forma espiritual, o cumprimento acontece não na forma das sombras, mas na realidade para a qual as sombras sempre apontavam. Mas usa as sombras porque ainda estamos no período das sombras. No Nova Aliança, nós temos que aprender a interpretar o Velho Testamento pelo Novo. Então veja o que acontece aqui em Ezequiel 44, verso 24. Quando houver contenda, eles assistirão para a julgarem, pelo meu direito julgarão, falando sobre os juízes aqui da terra, as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas guardarão e santificarão os meus sábados. Olha só. Novamente, eu enfatizo, está apontando para o período da nova aliança. Só que no período da nova aliança, o que vai acontecer? Bem, as pessoas vão guardar e vão santificar os meus sábados. Assim como todas as festas fixas. Ok? Então você não pode dizer, ah, sim, aquelas festas fixas, né, as festas dos tabernáculos, nós não temos que guardar, porque aquilo era cerimonial. Mas os sábados nós temos que guardar, porque aquilo aí é moral. Não, espera aí. Porque se isso aqui está profetizando o período da nova aliança, e está dizendo que vai ter o sábado, vai ter também as festas fixas. E agora você é obrigado a reconhecer que as coisas são todas misturadas. Por quê? Porque a forma em que se profetiza das realidades da nova aliança é na linguagem do Velho Testamento, mas o cumprimento não é na forma do Velho Testamento, mas as realidades para as quais eles apontam. Dá para entender então o conceito aqui? Então, de forma alguma, você pode usar essa passagem de Isaías 56, ou mesmo essa aqui de Ezequiel, para dizer na nova aliança tem sábado. A menos que você esteja disposto a também dizer, assim como tem festas fixas, peregrinação para Jerusalém e todas as outras coisas que são parte da velha aliança, que nós sabemos não são para se praticar hoje, inclusive que até os adventistas, que são os mais, vamos dizer assim, judaizantes, os grupos aí que se professam cristãos, até os adventistas concordam com isso, você não tem que guardar festas, tabernáculos e guardar sacrifícios em Jerusalém e tudo mais. Bem, vamos ainda para Hebreus no capítulo 4 e vamos lidar ainda com mais uma passagem que é utilizada para dizer, sim, no Novo Testamento você tem que ter um dia de guarda, você tem que ter um shabá, você tem que ter um dia de descanso. Esse texto é Hebreus 4, o verso 9. Leia o texto comigo, só o verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Que a minha edição é a revista atualizada, tem um rodapé que diz repouso ou repouso sabático, uma tradução possível do texto conforme a linguagem do original. Então veja o que eles dizem. Ó, no Velho Testamento tem coisa que não continua. Mas continua o sábado, porque veja o que a Bíblia diz. Resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso sabático, mas quer coisa mais clara do que isso? Veja só como que é argumentado. É claro que eu quero coisa mais clara do que isso, porque o texto aqui tem que ser lido no seu contexto. Como qualquer texto precisa ser lido no seu contexto. E quando nós lemos esse texto no seu contexto, veja o que acontece. Vamos ler o verso anterior. Verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Sabe o que acabou de ser dito agora? O repouso de que o verso 9 está falando é um repouso que o povo não teve no período de Josué. Existe um outro repouso que na época de Josué eles não tiveram, que esse repouso ainda resta, ainda está pela frente. Eles não tiveram na época de Josué, mas um dia vai chegar e você quer participar desse repouso. Que repouso que é esse? É o repouso eterno, ora essa. Esse é o repouso que resta. E nós vamos depois detalhar isso, mas deixe-me dizer uma coisa claramente. Não há dúvida, no tempo de Josué, eles tinham a guarda do sábado. Eles tinham a guarda de um dia incerto. Eles guardavam, sim. No tempo de Josué, a lei de Moisés já estava em vigor e o povo guardou a lei de Moisés fielmente nos dias de Josué. E, no entanto, o repouso sabático de que nós estamos falando aqui nesse verso é um que o povo não recebeu nos dias de Josué. Ora, se Josué lhes tivesse dado o descanso, não se falaria posteriormente a respeito de outro dia, portanto ainda resta um repouso para o povo de Deus. É um que não houve naquela época, até hoje eles não tiveram esse repouso. Até hoje ninguém guardou esse repouso aqui na terra. Um dia nós vamos guardar esse repouso. Depois nós vamos entrar em maior detalhe nesse texto. Bem, em conclusão a tudo isso, veja só. Nós temos que reconhecer que os textos aqui que são apresentados nessa defesa de uma guarda de dia, na verdade, não trazem uma base, um fundamento para isso. Essas coisas todas que são argumentadas aqui, na verdade, são ocas em termos de conteúdo para provar que qualquer dia deve ser guardado, seja ele domingo ou sábado. A argumentação teria que vir de alguma coisa mais forte, mas a argumentação principal é essa. Agora, deixe-me passar para ainda mais uma passagem que eu acho importante explicar. Vamos para Mateus capítulo 5. Os sabatarianos tipicamente usam Mateus 5 para dizer, não, mas espera aí, a lei dos 10 mandamentos tem que ser guardada, o sábado tem que ser guardado, se você não ensina isso, você está contradizendo Cristo. E usam aqui de Mateus 5 para fazer isso, vamos então olhar Mateus 5 e vamos ver o que esse texto diz. Mateus 5, verso 17, diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ok, então, esse texto as pessoas usam de uma forma bem abusada para dizer, está vendo, está vendo? O que o Velho Testamento diz continua, você não pode modificar nenhum desses mandamentos, portanto o sábado também tem que continuar. Há vários problemas evidentes com isso. A princípio você teria que dizer, então espera aí também, então o sacrifício de animais tem que continuar, a circuncisão tem que continuar. E a Bíblia fala tão fortemente contra isso no Novo Testamento, especialmente circuncisão, né, de exigir circuncisão no Novo Testamento como um símbolo da aliança com Deus, isso aí seria contradizer o Novo Testamento fortemente. Então o que está acontecendo aqui? Bem, na verdade, vamos esclarecer esse texto e mostrar que não tem nada aqui que dá margem a qualquer prática sabatariana também. Em primeiro lugar, Jesus aqui não está falando dos 10 mandamentos. Veja, ele não pode se referir aos 10 mandamentos usando a expressão a lei e os profetas. E ele está falando da lei e os profetas. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Veja que Jesus não diz, não penseis que vim revogar os 10 mandamentos. Não vim para revogar os 10 mandamentos. Se alguém não ensinar os 10 mandamentos, não é isso que Jesus está dizendo. Ele diz a lei e os profetas. Jesus está falando de algo muito mais abrangente. Está falando de algo que inclui, necessariamente, todo o sistema sacrificial, o sacerdócio levítico e aquelas coisas todas do Velho Testamento. Ele está falando em termos que incluem a circuncisão, a celebração das festas anuais e todo o conteúdo da lei dos profetas. O livro do Shabá para o Dia do Senhor tem a seguinte colocação. Sem dúvida, a expressão nem um i ou um tio exclui qualquer interpretação da passagem que afirme ter-se em vista somente a lei moral, o que estão equivalendo aos 10 mandamentos. Nós não estamos falando aqui de que Jesus diz se você tirar alguma coisa da lei moral, você vai ser um dos menores. Não. Jesus está falando, na verdade, a lei e os profetas, o Velho Testamento todo. Se você tirar um i ou um tio disso aí, e você ensinar aos homens contrariamente, então você está errado. E você será mínimo no reino dos céus. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que nós temos que continuar sacrificando animais e tendo sacerdócio levítico e tudo aquilo? Na verdade, não. Mas pense da seguinte forma. Por que será que Jesus diria essas palavras? O que levaria Jesus a falar nesses termos? Bem, o motivo é simples. É que Jesus vai ensinar uma coisa tão diferente do que o Velho Testamento ensina em termos de prática. Jesus vai introduzir um regime que é tão diferente de religião que as pessoas vão imaginar que Jesus está em conflito com o Velho Testamento. Que Jesus está dizendo que o Velho Testamento é mau, o Velho Testamento estava errado, não era isso que vocês deviam ter feito. É isso agora que eu estou implementando. Veja que Jesus sabia que o que ele vai introduzir é tão radicalmente diferente que alguém poderia concluir que Jesus era anti-Velho Testamento. Então, sabendo isso, sabendo que a sua forma de religião era tão diferente, Jesus não queria dar a impressão que ele estava oposto ao que fora anteriormente revelado, como se Jesus chegasse para dizer, olha, Velho Testamento ruim, isso aí não veio de Deus não. O que vem de Deus é o que eu vou te falar agora. E Jesus está preocupado de ensinar isso. E Jesus está mostrando o seguinte, olha só, Velho Testamento estava certo, tudo estava certo. Era o que Deus queria para aquela época. Eu não vim para dizer que aquilo estava errado, que aquilo foi mal, que aquilo era uma coisa imprópria, mas eu vim para cumprir. Eu vim introduzir um novo regime, mas eu não estou repudiando o anterior como mal. É isso que Jesus está dizendo aqui. Agora, deixe-me explicar. Existe, inclusive, uma heresia de um homem chamado Marston, surgiu nos dias da igreja primitiva ainda, nos primeiros séculos da igreja, uma heresia que dizia exatamente isso, uma distorção da intenção de Cristo, que dizia assim, Cristo veio para nos mostrar a verdade. O Velho Testamento era mal. O Deus do Velho Testamento é um outro Deus, um Deus mau. Jesus que trouxe o amor. E de vez em quando você ouve pessoas falando isso, né? Pessoas que dizem assim, não, eu creio em Jesus, eu creio nas coisas assim. Mas Velho Testamento não, aquele negócio do Velho Testamento não concordo não. Veja, isso aí é o que Jesus não quer que as pessoas pensem. Isso é errado, isso é falso. Jesus está dizendo que o Velho Testamento está certo. E ninguém pode nunca revogar e dizer aquilo ali não era de Deus. Era de Deus. Mas o problema é o seguinte. A antítese de Cristo aqui não é entre abolir e preservar o Velho Testamento, e sim entre revogar e cumprir. Agora, existe um mundo de diferença entre revogar e cumprir contra abolir e preservar. Jesus não está dizendo, eu não vim para abolir, eu vim para preservar e as coisas continuam como eram antes. Jesus está dizendo, as coisas não continuam como eram antes, as coisas mudam, porque eu vim para cumprir. Mas eu não vim para dizer que estava errado. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, revogar seria dizer que aquilo que anteriormente foi dado estava errado. Mas não estava errado e não era a intenção de Cristo dar essa interpretação. Jesus só queria mostrar que o que fora antes revelado era de natureza temporária. Estava certo para aquela época, mas agora é cumprido em Cristo, de modo que não perdura. Então Jesus nos tira de um regime de sombras e diz, as sombras estavam certas, aqui está a realidade. O plano final de Deus, irmãos, não é o Velho Testamento. O Velho Testamento era de Deus, mas era um plano provisório, temporário, preparatório. preparatório para a estrutura final e permanente que Deus tem para o seu povo, que é o regime que Jesus introduz. Ele cumpre o Velho Testamento, introduz a Nova Aliança, e estamos agora então no regime permanente, que não chega para destruir e anular e criticar o anterior, simplesmente para cumpri-lo. Bem, então Jesus de forma alguma está em oposição ao Velho Testamento. Ele veio ao mundo para realizar e para cumprir o Novo Testamento. Deixe-me ler mais uma citação do livro do Shabá para o Dia do Senhor, livro editado pelo Don Carson. O livro diz o seguinte: proponho que a segunda oração esclarece o problema. A segunda oração é quando diz: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um i nem um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele está dizendo, essa parte aí ajuda a entender o todo. Se entendermos, continua o texto aqui do livro, se entendermos que esse cumprimento ocorre no ministério, paixão, ressurreição e exaltação de Jesus, bem como no seu reino subsequente, culminando com a era vindoura, a oração até que o céu e a terra passem deve ser entendido literalmente. Um dia o céu e a terra vai passar, entende? Mas parte da lei se cumpre de modo imediato na vinda de Cristo e na manifestação do seu reino. Algumas das promessas se cumprirão somente quando Cristo voltar. Nesse sentido, portanto, a segunda oração esclarece a primeira. É esse o sentido aqui do que estamos lendo. Outra coisa, quando Jesus diz a expressão destes mandamentos, veja que ele não diz daqueles mandamentos, ele diz destes. Quando ele diz destes, até algumas traduções traduzem assim, destes meus mandamentos. Aquele, pois, que violar um destes meus mandamentos, posto que dos menores. Meus não está no original, mas não deixa de ser uma tradução plausível, porque o sentido é esse. Jesus não está dizendo, se alguém violar um daqueles velhos mandamentos, mas se alguém violar um destes mandamentos. Eu vim para cumprir. Eu cheguei, eu sou a culminação do Velho Testamento, o cumprimento, e o que eu trago agora é o regime permanente, então se alguém violar um destes meus mandamentos, estará errado, entende? Não daqueles mandamentos anteriores. Então o sentido aqui do texto não dá realmente margem para dizer, você não pode fazer nada no Novo Testamento que seja diferente do Velho Testamento, porque Jesus não veio para revogar. Essa linha de raciocínio levaria uma pessoa a ter que defender que você ainda tem que manter todo o regime do Velho Testamento, com circuncisão, sacrifício de animais, levitas, templo em Jerusalém, Arca da Aliança, e tudo aquilo teria que continuar. Entende? Se você disser, Jesus está dizendo aqui que ele não veio para mudar o regime. Sim, ele veio para mudar, mas não no sentido de declarar errado, mas no sentido de cumprir e introduzir um novo regime nesse sentido. E nós não podemos lidar com isso de outra forma, né? É triste que algumas pessoas usam esse texto que acabamos de ler aqui em Mateus 5, como se fosse um santo remédio, né? Para qualquer pessoa que chega e diz, mas nós não temos que guardar dias hoje. Eles dizem, não, mas Jesus disse, né, que não veio revogar, veio para cumprir. Ele disse que se alguém tirar qualquer dos mandamentos, ele seria considerado dos menores no reino de Deus. Isso não leva em conta uma série de coisas que nós temos que reconhecer que o Novo Testamento ensina de fato. Os ensinamentos de Cristo antevêm uma mudança que realmente se cumpre a partir da sua ressurreição e o regime da nova aliança quando ele estabelece. Deixe-me pedir que os irmãos vejam em Mateus 26. Nós acabamos de ler há pouco o que diz em Jeremias 31. Jeremias 31 diz, eis vem dias que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Uma nova aliança é predita mesmo no Velho Testamento. Jesus chega e diz que ele traz essa nova aliança. Aqui na ceia, na última ceia, o Senhor Jesus, no verso 28, do capítulo 26 de Mateus, diz, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Veja, ele já está falando agora, a nova aliança entra, por isso ele já coloca esse símbolo da nova aliança, essa instituição, né, essa ordenança, esse sacramento da nova aliança, que é a ceia do Senhor. A nova aliança já está em operação agora. E, especialmente com a ressurreição de Cristo, nós temos então um período aqui de transição para a nova aliança. E entrando em nova aliança, como o Senhor Jesus Cristo introduz, nós temos que reconhecer que uma nova aliança traz uma nova lei. Isso é básico, isso é fundamental, eu não vou ter tempo hoje de desenvolver isso completamente, mas nós vamos fazer isso no próximo estudo. Agora, note bem, se nós temos uma nova aliança com um novo regime, uma coisa então que você tem que reconhecer é o seguinte, isso não entra realmente em funcionamento até essa altura. Há pessoas que dizem o seguinte, mas Jesus guardou o sábado. Mas Jesus, é assim, Jesus foi circuncidado, Jesus fez sacrifício de animais e tudo mais, não? Isso também é parte do fato que Jesus viveu, como Paulo diz, ele nasceu sob a lei, sob o regime da lei, para resgatar os que estavam sob a lei. O que você tem que notar é que nós não temos nenhum indício bíblico de Jesus ter contrariado qualquer lei do Velho Testamento de fato. Ele guardou, viveu aquele regime com perfeição. Ele cumpriu a lei, porque ele viveu sobre aquele período, mas essa lei que Jesus viveu sobre ela, você não pode pegar e dizer, eu tenho que viver como Jesus viveu, Jesus guardou o sábado, eu vou guardar. Jesus foi circuncidado, eu tenho que circuncidar. Não, não é dessa forma. A forma correta é você entender que Jesus viveu naquele regime, mas aquele regime muda exatamente quando ele institui a nova aliança. E a nova aliança de Jesus realmente ela entra em vigor com a sua morte e ressurreição, e estando já no período da nova aliança, após isso, os discípulos custaram a entender muitas das implicações disso. Mas aos poucos Jesus foi os educando, né? O Espírito Santo foi os orientando, até que eles se libertaram de muitas daquelas coisas anteriores. O fato que Jesus guardou o sábado, Jesus viveu dessa forma, essa linha de argumentação não serve para dizer que nós temos que fazer o mesmo, a menos que nós vamos dizer que nós temos que guardar todos os sacrifícios do templo e as coisas assim. Nós não podemos fazer isso, porque o Novo Testamento nos mostra que nós não podemos fazer assim. Eu vou ter que deixar isso para a semana que vem e trabalhar e desenvolver isso de uma forma mais completa, porque uma vez que começa esse assunto, ele se delonga um pouco, mas vamos mostrar como o Novo Testamento mostra isso. Jesus veio para cumprir o Velho Testamento e instituir um novo regime. E nós não devemos seguir mais conforme as leis e as regras do Velho Testamento. E nós vamos mostrar também que isso inclui a guarda do sábado. Nós vamos mostrar isso ao longo do nosso estudo. Vamos nos colocar então de pé, fazer uma oração.